Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Lula encerra a viagem à Europa.
Em Madrid, tem encontros com o presidente e rei da Espanha.
Assina acordo.
E destaca a parceria entre os dois países.
Nós queremos construir com a Espanha uma parceria mais forte do que já é. Os acordos que nós fizemos têm que acontecer. E nós temos que ver quais as áreas que nós precisamos fazer acordo ainda para a nossa economia voltar a crescer.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Crimes da ditadura militar.
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai acompanhar de perto o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Luciana Vasconcelos.
A comissão apontou crimes praticados por agentes públicos no período e sugeriu medidas para que os crimes não se repitam e também buscam o fortalecimento da democracia.
Festas juninas são reconhecidas como cultura nacional.
Vamos falar sobre a preservação das riquezas culturais do nosso país em uma entrevista ao vivo com o presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz.
Hoje na apresentação, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Cidades históricas, museus, igrejas, casarões.
O Brasil tem uma infinidade de locais e até costumes que são considerados nossos patrimônios.
E cabe ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuidar da preservação desses bens.
Para falar desse trabalho, vamos conversar ao vivo com o presidente do Instituto, Leandro Graz. Boa noite, presidente.
Boa noite a todas e a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui com vocês.
Presidente, como é que é realizado esse trabalho de preservação do patrimônio cultural brasileiro?
A preservação ela acontece prioritariamente através de várias políticas que o IPHAN faz, sejam elas políticas de conservação e restauração em bens materiais, como edificações, entre elas teatros, museus, que são tombados pelo IPHAN. Mas temos também as ações de salvaguarda, ou seja, de preservação daquilo que a gente chama de patrimônio imaterial, patrimônio humano, podemos dizer assim, as formas de fazer, os saberes, os conhecimentos de cada comunidade. Temos a educação patrimonial também como uma política de patrimônio que faz parte dessa estratégia de preservação, porque quando as pessoas entendem o que é o patrimônio, elas também ajudam a preservar, entre outras formas. Então, o IPHAN hoje está em todo o Brasil, são 27 superintendências dos estados e no Distrito Federal que, através dos seus servidores, realizam essa política.
O IPHAN voltou a integrar o Ministério da Cultura. Quais são os ganhos com isso e os maiores desafios do Instituto?
A vinculação ao Ministério da Cultura faz com que o IPHAN esteja no seu local correto, que é na política cultural. A política de patrimônio ela está associada a outras ações que garantem direitos culturais. O acesso da população a bens culturais, materiais e imateriais faz parte disso, que é a missão do Ministério da Cultura. Não fazia sentido, como acontecia no governo passado, o IPHAN estar em outro ministério, à época o Ministério do Turismo. Então, para nós, é motivo de muita alegria retornar à nossa casa e, principalmente, contar com o apoio da nossa ministra Margarete Menezes, que tem apostado muito na política do patrimônio cultural.
Nessa gestão, o IPHAN ganhou reforço no orçamento? Será possível realizar entregas importantes agora, ainda em 2023?
Ganhou um reforço importante, a gente quase que quadruplicou o nosso orçamento graças ao trabalho da transição do governo, que foi feita nos últimos meses ali do ano, graças ao esforço dos deputados da base, com o apoio também de várias lideranças, o apoio do presidente Lula, acima de tudo, que apostou nesse incremento, nesse reforço do orçamento. Então, hoje a gente tem, óbvio, não é ainda o ideal, a gente vai trabalhar muito nos próximos anos para chegar no patamar que a gente precisa, mas já é um grande reforço, um grande oxigênio para que a gente possa investir mais, para que a gente possa garantir, por exemplo, na agenda do patrimônio imaterial, como a gente está fazendo agora, mais ações de salvaguarda, de apoio, de fomento ao frevo, ao carimbó, ao maracatu, às baianas do acarajé, aos mestres de capoeira e tantas outras formas de cultura que a gente tem no Brasil.
Nesse início de gestão, a gente já tem aí a realização de entregas importantes? Pode-se destacar algumas?
Temos, nós já tivemos agora, nesses primeiros meses, algumas inaugurações de obras de restauração, como a nossa importante obra lá em Santa Catarina, que foi a Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, recém entregue de novo à população. Tivemos em Recife, estivemos em outros lugares também, dando à população de novo aquilo que é dela, no caso, o bem material. Mas também reinaugurando alguns projetos, como a política do patrimônio imaterial. Nós estamos prestes a lançar um edital de mais de 7 milhões de reais, que vai incentivar detentores do patrimônio imaterial em todo o Brasil a realizarem suas atividades. Estamos também restabelecendo a educação patrimonial, que estava largada no IPHAN. O nosso governo, o governo do presidente Lula, restabelece a educação como uma estratégia de conexão do povo àquilo que é seu, àquilo que é o próprio povo, o patrimônio cultural brasileiro.
Pois bem, falando aí sobre esses nossos patrimônios imateriais, que são as tradições brasileiras, né, reconhecidas pelo IPHAN, hoje foi sancionada a lei que reconhece as festas juninas como uma manifestação cultural nacional. Elas poderão ser reconhecidas como patrimônio imaterial?
Poderão ser reconhecidas. Nós já, inclusive, nessa nossa participação social que volta também ao IPHAN, inauguramos o diálogo com o movimento junino brasileiro, né? São vários grupos espalhados pelo país, são várias quadrilhas que se apresentam. Você tem também no campo da dança um quantitativo muito grande de pessoas que se apresentam, que inclusive fazem disso a sua vida. A cultura, é importante dizer, ela não é algo acessório à vida. Tem muita gente que vive culturalmente, que vive do ponto de vista do trabalho, nessa dimensão, nessa perspectiva do movimento junino. Nós já tivemos um diálogo e muito possivelmente em breve haverá um pedido de registro do movimento junino, das práticas juninas como patrimônio imaterial brasileiro, que vai ser analisado pelo IPHAN. É um processo que transcorre durante algum tempo, há pesquisas, há debates, até que se configure a partir de um registro aprovado pelo IPHAN, no caso pelo Conselho Consultivo, como patrimônio imaterial.
Sabemos que o IPHAN concluiu em março o relatório sobre os bens que foram destruídos nos atos golpistas de 8 de janeiro aqui em Brasília. O Instituto tem coordenado as ações para a restauração desse patrimônio? Como é que tem sido esse trabalho? Temos obras já em processo de restauração?
Desde o dia 8 de janeiro, o IPHAN, junto com o acervo, os profissionais do acervo do Congresso Nacional, do STF e do Planalto, vem trabalhando conjuntamente para que nós tenhamos um detalhamento profundo de tudo aquilo que foi destruído pelos terroristas, pelos golpistas, e mais ainda a gente busque soluções para o que foi destruído. Posso dizer hoje que o sucesso foi muito grande, graças à competência dos servidores do IPHAN e desses três órgãos. Do ponto de vista dos bens imóveis, são as edificações, os prédios, praticamente tudo já está sendo recomposto, já está sendo refeito. Nós temos os bens móveis, que são algumas obras de arte, embora não tombadas pelo IPHAN, mas tem um grande valor histórico e cultural, boa parte também já restaurada, e os bens integrados, como painéis, como tapeçarias desses edifícios, que também já estão sendo restauradas. Então, o trabalho foi muito grande e a gente mostra para o mundo que o Estado brasileiro tem soberania também na gestão do seu patrimônio cultural, na medida em que a gente, com o corpo técnico, com essas pessoas, esses profissionais, já deu resposta e quase tudo tem sido restaurado, tem sido reconstituído.
Presidente, foi lançada no mês de fevereiro a chamada Lista Vermelha, com o objetivo de proteger obras, artefatos e bens culturais brasileiros que podem ser alvos do comércio ilegal. Explica pra gente como é que funciona essa Lista Vermelha e que tipo de bens são classificados.
Você tem bens que estão sob risco. De alguma maneira, apesar eles têm uma grande importância, e apesar dessa importância, eles têm algum risco, muitas vezes, pela condição em que se encontram. Então, o IPHAN, nessa tarefa de preservar o patrimônio, tem uma coordenação específica que cuida dessa parte, né? Que cuida desse acompanhamento. Às vezes são bens arqueológicos, né? Que são extraídos ilegalmente de alguns locais. Você tem alguns que foram encontrados, alguns que estão para ser, inclusive, extraditados, né? Então, assim, a nossa ideia, a Red List, ela tem essa função de dar atenção, criar um sistema de alerta, de compreensão da importância desses bens e uma política mais integrada para que eles não sejam aí objeto de ilegalidade, digamos assim.
Conversamos com Leandro Graz, presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Obrigada, presidente, pela sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e quero convidar todos que estão nos ouvindo a participarem da política de patrimônio. Nesse momento em que, vivendo ainda essa situação do 8 de janeiro, a gente precisa mostrar para o povo o que é o patrimônio. E essa é uma tarefa da nova gestão, reconectar a população brasileira ao patrimônio cultural do nosso país.
O presidente Lula encerrou hoje a viagem à Europa.
Em Madrid, Lula se encontrou com o presidente e o rei da Espanha.
Foram assinados acordos na área de educação, ciência, trabalho e seguridade social.
Os líderes também reafirmaram o compromisso dos dois países com a democracia e direitos humanos.
O presidente Lula voltou a defender a União Internacional para buscar uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Direto da capital espanhola, a repórter Jéssica Gonçalves traz os detalhes.
O presidente Lula foi recebido pelo presidente da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio Moncloa, residência oficial e sede do governo espanhol. Na reunião bilateral, um dos principais assuntos foi o acordo Mercosul-União Europeia. O presidente espanhol lembrou que os dois países vão liderar os blocos no próximo semestre, o que, segundo ele, aumenta as chances de concretizar o acordo ainda este ano.
Espanha, como sabem, mantém uma aposta firme para avançar na ratificação deste importante acordo comercial.
Os presidentes também conversaram sobre questões climáticas, investimentos internacionais na Amazônia e discutiram caminhos para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Nós vamos precisar de muito companheirismo e de muita solidariedade da Espanha. Nós queremos construir com a Espanha uma parceria mais forte do que já é. Esse grupo de trabalho que foi montado tem que trabalhar. Os acordos que nós fizemos têm que acontecer e nós temos que ver quais as áreas que nós precisamos fazer acordo ainda para nossa economia voltar a crescer.
Durante o encontro também foram assinados 4 acordos com a presença de ministros dos dois países. Um memorando de entendimento na área da educação superior, um acordo de cooperação entre os Ministérios do Trabalho do Brasil e da Espanha, um convênio na área da Seguridade Social e um acordo em pesquisa científica. Em seu último compromisso em Madrid, o presidente Lula almoçou com o rei Felipe VI no imponente Palácio Real, o terceiro maior da Europa. Com mais de 4.300 quartos, o local é usado apenas para recepções oficiais, já que o rei mora em outro palácio nos arredores da capital espanhola. Em seu discurso, Lula agradeceu a visita de Felipe VI ao Brasil em janeiro deste ano para acompanhar a posse presidencial.
É uma imensa alegria poder retribuir a visita que Sua Majestade fez por ocasião da minha posse como presidente. Compartilhamos com a Espanha valores fundamentais, como a proteção dos direitos humanos, a promoção de políticas de inclusão social e o combate a todas as formas de discriminação. Retorno à Espanha empenhado em relançar nossa parceria estratégica, que tivemos a honra de estabelecer há 20 anos. O Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Defendemos a Carta da ONU e o direito internacional. Mas queremos abrir caminhos para o diálogo e não obstruir as saídas que a diplomacia oferece. Sem o cessar-fogo, não é possível avançar.
Lula afirmou ainda que a visita ao país europeu marca o início de uma nova fase de renovação das parcerias estratégicas. De Madrid, na Espanha, Jéssica Gonçalves.
Entre os acordos entre Brasil e Espanha, um é de cooperação na área trabalhista.
A reforma na área realizada pelo governo espanhol é um modelo que o governo brasileiro tem como exemplo para aprimorar as relações.
Na educação, o foco é na ampliação entre os sistemas universitários dos dois países, para facilitar a mobilidade de estudantes entre universidades brasileiras e espanholas.
E com 31 países envolvidos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode criar maior área de livre comércio do mundo.
No Brasil, a expectativa de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado em 2019 e, neste momento, está em análise jurídica para depois ser aprovado pelos países que compõem os dois blocos.
Da ditadura militar.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai acompanhar de perto o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade.
Os detalhes daqui a pouco.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou na noite de ontem da abertura de um encontro nacional de vereadores.
Na marcha dos legislativos municipais em Brasília, Alckmin reforçou o trabalho que o governo federal vem fazendo para apoiar os municípios.
O evento contou com a presença de cerca de 3 mil vereadores. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou os programas que o governo federal vem desenvolvendo para as cidades.
O presidente Lula lançou programas muito bons para os municípios, fortaleceu a merenda escolar, que há 5 anos não tinha reajuste, retomando mais de 3 mil obras paradas do FNDE. Na saúde, o apoio às Santas Casas de Misericórdia, que atendem a população local ou regional. O programa Mais Médicos, no edital agora de abril, foram mais de 6 mil médicos para municípios que muitos não tinham médico ainda, fortalecimento da vacinação importante, o Ministério das Cidades com o programa Minha Casa, Minha Vida, enfim, inúmeros programas foram lançados. E é o que o governo defende, descentralização.
O presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti, destacou que a presença do governo federal na marcha dos vereadores reforça a importância em ter a União próxima dos municípios.
Os vereadores, eles fazem um trabalho de transformação das cidades através das suas ações nas câmaras de vereadores. Estar nessa conexão para melhorar a vida de todos, esse é o grande objetivo. E essa é a grande parceria. É integrar, participar, unir e somar para dar resultados.
A marcha dos vereadores segue até quinta-feira em Brasília. Reportagem Voltaire Santos.
O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai criar grupo para monitorar as 29 recomendações feitas pela Comissão Nacional da Verdade.
A comissão atuou entre 2012 e 2014 para apurar crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura.
O anúncio foi feito pelo ministro Silvio Almeida durante a audiência realizada na Câmara dos Deputados.
O governo vai acompanhar de perto como estão sendo executadas as 29 recomendações feitas pela Comissão Nacional da Verdade, criada para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. A comissão apontou crimes praticados por agentes públicos no período e sugeriu medidas para que os crimes não se repitam e também buscam o fortalecimento da democracia. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que as recomendações são responsabilidade do Estado brasileiro.
A Comissão Nacional da Verdade foi uma instituição do Estado brasileiro. Essas recomendações, portanto, elas são de responsabilidade de todos os ministérios. O que que desde já é importante fazer em termos institucionais? O que que nós podemos fazer para institucionalizar o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, uma vez que eu disse que é necessário que haja uma articulação. Então, nós vamos, nos próximos dias, nós vamos estabelecer, vamos criar uma comissão por portaria no Ministério, como parte do Ministério, para que haja o monitoramento e nós possamos estabelecer as estratégias de implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade.
A criação desse grupo atende pedido do Instituto Vladimir Herzog, que há 14 anos atua na defesa da democracia e dos direitos humanos. Nessa quarta-feira, a organização apresentou o relatório e destacou que apenas 2 recomendações da Comissão da Verdade foram cumpridas, 6 parcialmente realizadas, 14 não realizadas e em 7 houve retrocesso às políticas. Entre os retrocessos apontados pelo documento estão itens relacionados aos povos indígenas e à população LGBTQIA+. Gabriele Abreu, do Instituto Vladimir Herzog, ressaltou as principais conclusões do relatório.
Somente 2 das recomendações foram plenamente cumpridas. Elas são a recomendação de número 18, que sugeria a revogação da Lei de Segurança Nacional por meio da criação de vetos à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E a recomendação de número 25, nós também interpretamos como plenamente concluída, efetivada, que sugeriu a introdução da audiência de custódia. Como destaque negativo, a gente sinaliza a ausência de responsabilização dos agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos na ditadura, e a gente entende essa ausência de responsabilização como um dos pilares dessa contínua impunidade, essa cultura de impunidade que impera no país, daqueles que atentam contra os direitos humanos e a democracia.
A Comissão Nacional da Verdade foi criada por lei em 2012 e encerrou os trabalhos em 2014. Em seu relatório final, a comissão fez uma lista com 377 nomes de pessoas que violaram os direitos humanos durante a ditadura e recomendou a responsabilização criminal, civil e administrativa dos responsáveis. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o Instituto Vladimir Herzog apresentou prioridades para o cumprimento das recomendações direcionadas aos poderes executivo, legislativo e judiciário e também Forças Armadas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou viaturas, armas, drones e equipamentos nos estados do Ceará e Maranhão.
A ação faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2.
No Ceará foram entregues 17 viaturas, 119 armas e 9 drones. E no Maranhão, 16 viaturas, 103 pistolas, 9 drones, além de munições.
Com foco na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, o programa vai investir 34 milhões de reais na compra de 270 viaturas e outros 344 milhões para a construção de unidades da Casa da Mulher Brasileira em todo o país, como detalhou o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao realizar a entrega no Ceará.
Ações no eixo de combate à violência contra a mulher são viaturas, haverá novas casas da mulher, haverá também entrega de equipamentos, armamentos, há recursos disponíveis e outros que serão disponibilizados, já fruto dessa visão de nós recebermos as demandas e procurar atendê-las.
Flávio Dino também comentou a decisão judicial que suspendeu as atividades do aplicativo Telegram no país.
Segundo ele, a justiça atendeu um pedido da Polícia Federal após recusa da plataforma em fornecer todos os dados de supostos grupos neonazistas que atuam no aplicativo de mensagens.
Há agrupamentos lá denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes, e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes.
Além da suspensão, o Telegram pagará multa de R$1 milhão por dia até fornecer todos os dados.
A produção de cana-de-açúcar nesta safra deve crescer 4,4%, passando de 637 milhões de toneladas.
É o que mostrou hoje mais um levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A área plantada deve ser de 8 milhões e 400 mil hectares.
O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica que o clima favorável influencia neste resultado.
Para a safra 2023-2024, as condições climáticas elas foram melhores que a safra 2022-2023, contando aí para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. E observando os últimos 4 meses, a gente percebe aí que houve um acumulado de chuvas maior na região centro-sul, que é justamente onde estava acumulando esse desenvolvimento vegetativo. Enquanto na região nordeste, principalmente, a falta de chuvas ela não prejudicou as lavouras que estavam aí na fase final da colheita. Desde a safra passada, a gente vem percebendo condições climáticas melhores para as lavouras de cana-de-açúcar. Isso vai impactar no desenvolvimento e na produtividade dessas lavouras.
Segundo a Conab, a fabricação de açúcar deve chegar a quase 39 milhões de toneladas, a segunda maior marca da série histórica.
E a produção do etanol deve crescer quase 6% na comparação com o ciclo anterior.
Ocorre neste momento o primeiro encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável.
O chamado Conselhão é um espaço de diálogo entre governo federal e sociedade civil para ajudar na elaboração de diretrizes e políticas para o desenvolvimento do país.
O debate de hoje é sobre igualdade racial e conta com a participação da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Ela destacou a importância desse espaço de troca para avançar na conquista de direitos e no cumprimento da lei.
Nós estamos num ano que a gente considera um marco na história dos povos indígenas do Brasil e estar participando dos conselhos também é muito importante, porque é aqui que se discute essas pautas, né, que se tenta trazer, né, a participação da diversidade. O fato do direito estar escrito, ele por si só também não se implementa. É preciso que a gente esteja ali participando, falando, lutando, gritando, para que em algum momento seja escutado, né?
Extinto em 2019, o Conselhão foi recriado por decreto em março deste ano.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. Nesta quinta-feira, dia 27, o Tribunal de Contas da União realiza o seminário Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional. O encontro vai debater os principais desafios enfrentados pelos conselhos profissionais no Brasil, com foco na governança, transparência e uso de dados abertos. O seminário tem como objetivo promover um espaço de reflexão sobre a importância de uma atuação eficiente dos conselhos profissionais e estimular o uso das melhores práticas nas instituições. O evento será realizado no auditório do TCU, em Brasília, e será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acesse o link para inscrição e a programação completa em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que a OAB não é obrigada a prestar contas ao Tribunal de Contas da União.
STJ define que não é obrigatório o registro de professores de tênis em conselhos de educação física.
TSE mantém multa a políticos que fizeram uso eleitoreiro de distribuição de auxílio emergencial na pandemia de Covid-19.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e seccionais não são obrigadas a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa.
O Ministério Público Federal recorreu de decisão do TRF1, que havia decidido que a OAB não se sujeita à prestação de contas perante o TCU.
No STF, a decisão foi tomada em sessão virtual do plenário. Por maioria dos votos, prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin.
Ele ressaltou que as anuidades cobradas dos advogados não detêm natureza tributária e, para garantir que a entidade possa cumprir as finalidades institucionais, ela não pode estar atrelada ao Estado.
Não é obrigatório o registro de professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis no Conselho Regional de Educação Física.
Esse entendimento do STJ foi firmado sob rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
A tese fixada com o tema 1149 pela primeira sessão do STJ deverá ser observada pelos tribunais de todo o país no julgamento de casos com idêntica questão jurídica. O ministro relator Herman Benjamin afirmou que não existe previsão na Lei 9.969 de 1998 que obrigue a inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos regionais ou que estabeleça exclusividade para o desempenho de tais funções aos profissionais de educação física.
Sindicato deve pagar honorários em ação extinta após solução do problema que a motivou.
A controvérsia foi resolvida um mês depois do ajuizamento da ação. Samanta Flor.
Na ação anulatória, o sindicato, representante patronal, questionava o Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Rio Preto, em São Paulo. Um mês após o ajuizamento da ação, o Sindicato dos Trabalhadores alterou o Estatuto, resolvendo espontaneamente a controvérsia. Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, a primeira turma rejeitou examinar o recurso do Sindicato Rural contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação extinta, por considerar que, mesmo nessa circunstância, o sindicato insistiu no prolongamento do processo, entrando com recurso ordinário.
Mantida multa à prefeita e vice de Itaipulândia, no Paraná.
Políticos foram condenados por fazer uso eleitoreiro da distribuição de auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. Guilherme Glória.
A coligação O Melhor para Nossa Gente acusou Cleide Inês, do MDB, e Lindolfo Martins, do PSDB, de usar o programa de auxílio emergencial para promover as próprias candidaturas. Na época dos fatos, a então candidata à prefeitura divulgou um vídeo que gravou em frente ao local onde eram distribuídos os cartões de benefício. O Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paranaense, que entendeu que houve conduta vedada a agente público em campanha eleitoral. Os políticos foram multados em R$ 5.320.
Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, vai ter que contratar profissionais para atender alunos com deficiência.
A medida atende a pedido feito em ação pelo Ministério Público Federal. Marisa Omena.
As crianças são portadoras de síndromes raras que resultam em atraso cognitivo, dificuldades na fala e na aprendizagem, além de deficiência intelectual. Conforme constatou o MPF, elas estão atualmente sem acompanhamento adequado, o que dificulta o desenvolvimento desenvolvimento e o aprendizado. Questionada pelo MPF, a Escola Básica da UFO reconheceu que não atende aos comandos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os novos profissionais de apoio escolar e da área de saúde previstos pela decisão judicial devem ter formação adequada para atender 4 alunos com deficiência matriculados na Escola de Educação Básica, que necessitam cuidados específicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Criada a CPI mista que vai investigar ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
Congresso aprova créditos para pagamento do Bolsa Família, piso da enfermagem e reajuste de servidores federais do Executivo.
Segue para a Câmara projeto que impede penas alternativas ao invés de cadeia para agressores de mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Foi lido hoje, durante sessão do Congresso, o requerimento de criação da CPMI dos atos antidemocráticos. Agora, os blocos partidários deverão indicar os 32 integrantes.
As negociações devem ainda definir a presidência e relatoria, que serão ocupadas por um deputado e um senador. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Com a leitura do requerimento, caberá aos blocos partidários indicarem os 16 deputados, 16 senadores e igual número de suplentes para a instalação da CPMI dos atos antidemocráticos, que vai investigar os atentados à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, negou o receio do Palácio do Planalto com a demissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que aparece em imagens conversando com os invasores.
Todo mundo sabe quem fez, quem financiou, quem incentivou. Essas pessoas é que devem estar preocupadas. Não tem ato nenhum do governo que está sendo investigado. Ah, porque eles facilitaram. Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro. Então, se alguém facilitou, a gente vai saber.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, considera que a CPMI vai revelar a omissão do governo, que teria ignorado avisos dos órgãos de inteligência.
Todos nós sabemos que houve uma invasão pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio Presidencial, Congresso Nacional, Senado e Câmara. Isso é um fato, mas há aqueles que incitaram, há aqueles que financiaram, mas há aqueles também que se omitiram. Então é necessário que nós tenhamos essas informações, é o que nós vamos buscar.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, espera que o Supremo Tribunal Federal não mude o seu próprio entendimento sobre a contribuição sindical. Antes, a contribuição era obrigatória e o seu valor equivalia a um dia de salário do trabalhador. Mas, depois da reforma trabalhista de 2018, a contribuição foi extinguida.
Em 2017, o STF considerou inconstitucional a cobrança compulsória dessa taxa de trabalhadores não sindicalizados. No entanto, a Corte pode recuar do entendimento, segundo lembrou o senador Plínio Valério. Isso porque o Supremo julga um recurso que pede a retomada da cobrança. Até ontem, o placar de ministros a favor da retomada da contribuição era de 5-0, faltando apenas mais um ministro para a maioria ser atingida.
Segundo Plínio Valério, mesmo que os ministros entendam agora que a contribuição deve ser facultativa, as constantes mudanças no posicionamento do Supremo Tribunal Federal em diversas questões, como no caso relacionado à prisão em segunda instância, geram insegurança jurídica.
Vem daí para os cidadãos a imagem dessa jurisprudência flutuante que pode mudar de repente, bastando para isso a posse de um novo ministro ou, pior, alteração de um humor de outros ministros já em exercício. É uma instabilidade que não se deseja para o país.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que determina o afastamento do lar de homens que cometem violência sexual, moral ou patrimonial contra as mulheres.
Pela proposta, entre os atos que podem afastar o agressor do lar estão a vingança pornográfica virtual, a divulgação de informações falsas contra a vítima, danos ao patrimônio da mulher e a vulgarização da vida privada. Repórter Bruno Lourenço.
A Lei Maria da Penha já prevê o afastamento do lar de homens que usam de violência física ou psicológica contra as mulheres ou dependentes. A proposta da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, inclui outras formas de agressão, do tipo moral e patrimonial, como a vingança pornográfica virtual, a difusão de informações falsas, danos ao patrimônio da mulher e a vulgarização da vida privada, entre as causas para o afastamento do agressor. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu as novas restrições.
Preconizando que todas as formas de violência contra a mulher, se graves e fundadas, possam indicar de imediato aos agentes de persecução penal a adoção de tão importante medida protetiva de urgência.
O texto também inclui a violência sexual entre as condutas a serem repreendidas com o afastamento do lar. Se não houver recurso para a nova votação no plenário do Senado, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
A CCJ também aprovou e segue para a Câmara o projeto que impede a substituição da cadeia por penas alternativas para agressores de mulheres.
O projeto de lei da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, veda expressamente a aplicação de penas restritivas de direito, como limitação de fim de semana e prestação de serviço comunitário, aos crimes cometidos como violência real ou grave ameaça contra a mulher.
Muitas mulheres não denunciam casos de violência porque acham que não vai dar em nada. Esse projeto ajuda a combater a impunidade nos crimes contra a mulher. Houve violência ou grave ameaça, então a pena é a prisão.
Para a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o número crescente de episódios de violência contra a mulher mostra que a proposta é conveniente e oportuna.
O homem que agride mulher não pode ter uma forma alternativa de pagamento da sua pena. Tem que ir, de fato, para a restrição da sua liberdade, porque entendemos que é o único mecanismo para coibir a proliferação e a perpetuação da violência contra a mulher no nosso país.
O Congresso aprovou projetos de crédito para o pagamento do piso salarial da enfermagem e mais 71,44 bilhões para o programa Bolsa Família. Senadores e deputados ainda autorizaram a destinação de recursos para bancar o reajuste dos servidores públicos federais do Poder Executivo.
E por acordo com parlamentares do Distrito Federal, o governo vai recompor salários das forças de segurança da capital. Repórter Janaína Araújo.
Foram aprovados em sessão do Congresso Nacional quatro projetos de lei enviados pelo governo federal, prevendo crédito para o pagamento do piso da enfermagem e do Bolsa Família em 2023 e o reajuste de 9% dos servidores públicos federais do Executivo, entre outras ações. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, explicou o acordo envolvendo um novo projeto de lei do Executivo e uma MP para garantir reajuste também para os servidores da Segurança Pública do Distrito Federal, que encheram a galeria do plenário à espera de uma resposta para a demanda.
Em até 30 dias, esse é o prazo limite, o governo encaminhará um PLN e uma medida provisória ao Congresso Nacional para atender o que está sendo reclamado pelas forças de segurança do Distrito Federal.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, falou sobre a situação atual dos servidores da segurança pública.
A nossa polícia hoje é a última na tabela de remuneração. Nós estamos trabalhando com a metade do contingente aqui no Distrito Federal, seja bombeiro, seja policial civil, seja policial militar.
Os projetos de lei aprovados seguem para a sanção presidencial.
E o Congresso Nacional decidiu derrubar o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que concede dedução no imposto de renda a doações feitas a programas para pacientes com câncer e as pessoas com deficiência.
O veto rejeitado vai à promulgação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional derrubou o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que reabre o prazo para dedução no imposto de renda das doações feitas a dois programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Com a derrubada do veto, a nova abertura de prazo valerá até o ano calendário de 2025 para as pessoas físicas e até o ano calendário de 2026 para as pessoas jurídicas, beneficiando os programas nacionais de apoio à atenção Associação Oncológica, o Pronon, e da Saúde da Pessoa com Deficiência, o Pronas PCD. Também foi derrubado o veto ao trecho de uma lei sancionada em 2022, que reserva 5 pontos percentuais da margem consignada de 45% do salário do servidor público federal exclusivamente para o chamado cartão consignado. O relator do texto no Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, falou sobre o benefício do reajuste.
Muitas pessoas, presidente, que acham que é risco aumentar de 35% para 45% o poder de empréstimo consignado, e eu creio que não. Cada um terá para chamar para si a responsabilidade. Agora, podendo fazer empréstimo consignado é mil vezes melhor do que recorrer a outros bancos particulares.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso Nacional cria CPI mista para investigar atos do dia 8 de janeiro.
Câmara aprova regime de urgência para projeto de combate às fake news.
Texto com tramitação mais rápida deve ser votado já na próxima semana.
Boa noite. O projeto que regula plataformas de internet para evitar a propagação de notícias falsas vai ter a tramitação acelerada na Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão em que os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. O regime de urgência foi aprovado com 238 votos favoráveis contra 192. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto já aprovado pelo Senado obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias. Além disso, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele batizou a proposta de Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e transparência na internet. Entre as mudanças, ele prevê a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse foi um dos pontos que gerou mais polêmica no plenário. Deputados da oposição criticaram o regime de urgência e disseram que a proposta dará muito poder ao governo para definir o que é verdade ou não na internet. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Esse tipo de projeto não deveria vir com uma urgência para cá. Deveria ser debatido com muito mais profundidade em comissões especiais. Mas não, estamos aqui recebendo sugestões do governo, que inclusive vai criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho dessas redes sociais, com a composição do governo, do atual governo. E ainda temos o TSE mandando sugestões para esse projeto. É um absurdo completo.
Deputados contrários à proposta apontaram ainda o risco de censura na internet a partir de critérios ideológicos. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, chegou a dizer que o projeto vai impedir a reprodução de trechos da Bíblia.
Povo cristão do nosso Brasil, hoje nós temos a liberdade de falar o que está na Bíblia, de pregar o que está na Bíblia, sem ter nenhuma agência reguladora atravessando e nos proibindo. Hoje eu posso ir nas redes sociais e ler que não herdarão os reinos dos céus os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais. Mas daqui a pouco eu não vou mais poder pregar a palavra de Deus nas redes sociais.
Mas deputados favoráveis à proposta destacaram a necessidade de regulação do funcionamento das plataformas para proteger os cidadãos de notícias falsas e responsabilizar quem cometer abusos. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, usou a Bíblia para defender a proposta.
O próprio Cristo se revela como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o que está reinando aqui é uma hipocrisia. Quando vocês não querem a regulamentação das redes, uma regulação, é porque vocês têm medo. Têm medo porque o alicerce sobre o qual vocês estão é a mentira.
O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, admitiu mais mudanças na proposta a partir de diálogo com setores da Câmara, como a Frente Parlamentar Evangélica. Um dos objetos dessa negociação é a composição da entidade autônoma que vai fiscalizar as plataformas. Ele negou que a proposta limite a liberdade de expressão e disse que a regulação da internet é fundamental para para coibir a propagação de discursos de ódio e garantir a democracia.
É que é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência. E tudo isso para fortalecer a democracia.
Acordo feito pela maioria dos líderes partidários da Câmara prevê que o projeto que regula as plataformas de internet seja votado na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, chama o projeto das fake news de PL da censura e critica a criação de uma entidade para regular conteúdos da internet. Ele argumenta que a instituição de um órgão estatal para dizer o que é verdade e o que é mentira não existe em democracias, apenas em ditaduras.
Capitão Alberto Neto acrescenta que a liberdade de expressão é um valor inegociável e que a censura prévia é inaceitável em um Estado democrático de direito.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também avalia que o PL das fake news, em vez de garantir a liberdade de expressão, promove a censura no Brasil. Na opinião do deputado, a aprovação do texto pode prejudicar os cristãos, especialmente aqueles que falam sobre a Bíblia.
Coronel Crisóstomo propõe o debate democrático e o direito de diferentes opiniões coexistirem pacificamente na Câmara. Ele convoca os brasileiros a lutarem contra o PL das fake news e ressalta a importância de ouvir a voz da sociedade nos debates.
Para Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, o projeto das fake news institucionaliza a censura e ameaça a liberdade de expressão. Na visão da deputada, a atuação da entidade fiscalizadora seria tendenciosa, permitindo que o governo escolha arbitrariamente o que é verdade e o que é mentira.
Júlia Zanatta ainda acusa o governo Lula de não aceitar divergências de opinião nas redes sociais. De acordo com a parlamentar, a aprovação ou não do projeto das fake news definirá os rumos da democracia no país.
Já o professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, rebate críticas ao projeto das fake news de que o texto promove a censura e que fere garantias individuais e direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição.
Professor Reginaldo Veras reitera a importância de impedir a divulgação de notícias falsas e cita como exemplo o caso das vacinas. O deputado argumenta que mentir sobre a vacina coloca em risco a vida das pessoas. E a vida, segundo ele, é um direito fundamental maior que o de expressão.
Por sua vez, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, faz um apelo para que os parlamentares e a população reconheçam a ameaça representada pelo projeto das fake news. Além disso, o deputado afirma que a matéria não foi adequadamente discutida no Congresso Nacional.
Delegado Paulo Bilinski entende que qualquer redução da liberdade de expressão é perigosa. Ele ainda acrescenta que as liberdades religiosa e política também estão em risco quando se trata do projeto das fake news.
Jorge Sola, do PT da Bahia, discorda das críticas ao projeto de combate às fake news. O deputado afirma que a liberdade de cometer crimes nas redes sociais não deve ser protegida pelo poder legislativo, muito menos a impunidade para os criminosos.
Jorge Sola argumenta que a proposta visa impedir ou pelo menos inibir a propagação da mentira, do ódio e da violência na internet. O deputado sugere que as críticas à proposta partem daqueles que usam a mentira para se promover.
Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, protesta contra trecho do projeto das fake news que dá poder de polícia para as plataformas digitais. Ela observa que a criação de uma entidade nomeada pelo Poder Executivo para analisar conteúdos nas redes sociais pode representar o fim da liberdade de expressão na internet.
Caroline Ditone argumenta que o projeto pode ser usado para censurar opiniões políticas e religiosas divergentes do governo no poder. Além disso, a parlamentar menciona que o texto beneficia a velha mídia em detrimento da nova mídia.
Crítico do projeto das fake news, Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, destaca como principais problemas do texto a definição genérica de conteúdo, a obrigação imposta às redes sociais de remover conteúdo e a possibilidade de controle por um governo.
Deltan Dallagnol reforça que a iniciativa pode levar a uma grande restrição do debate político, já que as plataformas de redes sociais farão a remoção de conteúdo de modo automatizado. Para ele, esse método pode levar à retirada de conteúdo legítimo, o que ataca a liberdade de expressão.
Por sua vez, Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, sustenta que, em nome da liberdade, é urgente a regulamentação das mídias sociais. Para ela, nos últimos 4 anos, o ódio foi usado como estratégia política, repercutindo nas redes sociais e gerando lucros.
Ana Pimentel ressalta a importância do projeto de lei das fake news para responsabilizar pessoas e empresas difusoras de mentiras e, consequentemente, restabelecer de fato a liberdade de expressão.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, concorda com uma possível regulação das mídias sociais, mas entende que o projeto que tramita na casa não é o melhor para o país. Na visão do deputado, o trecho do texto que concede poder de polícia a particulares viola a competência constitucional do Estado.
Segundo Raimundo Santos, o projeto prevê censura prévia e pode levar à desinformação e à retirada de conteúdo legítimo. Ele enfatiza a importância de defender as liberdades de expressão, de imprensa e religiosa como pilares fundamentais da democracia no país.
Economia.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, afirma que a decisão do Supremo de incluir nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal os contratos terceirizados na área da saúde inviabiliza a gestão municipal. Segundo ele, o entendimento impede os prefeitos de cumprirem o percentual estabelecido por lei para gastos com pessoal.
Para dar mais segurança jurídica aos gestores, Gilson Daniel apresentou o projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para que os serviços terceirizados não sejam incluídos como gasto com pessoal. Ele afirma que, se a proposta não for aprovada, os prefeitos ficarão inelegíveis.
Rubens Pereira Júnior, do PT, afirma que em 100 dias do novo governo do Maranhão foram iniciadas 300 obras. Ele destaca ainda a continuidade e a ampliação de programas iniciados pela gestão anterior, como a construção de 150 escolas militares e o espaço TEC, que leva computador com internet a 150 municípios.
Rubens Pereira Júnior ainda destaca o Viva Procon, que facilita a retirada de documentos de cidadãos. O parlamentar também exalta o aumento do número de restaurantes populares e do sistema de abastecimento de água.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, cobra do governo paulista o aumento salarial para a Polícia Penal. Ele argumenta que os policiais realizam um trabalho muito difícil nas cadeias, porque correm risco iminente de troca de tiro e precisam ficar em total alerta em um ambiente desfavorável.
Delegado Palumbo também avalia que o Conselho de Transparência, sugerido no projeto de combate às fake news, será usado para aparelhamento político e defesa ideológica.
Transportes.
Nilton Tato, do PT, se manifesta contra a privatização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O deputado lembra que 2 linhas da CPTM foram privatizadas recentemente e o atendimento aos usuários piorou.
De acordo com Nilton Tato, nas últimas 2 décadas foram feitos investimentos para recuperar a malha ferroviária do Estado. E agora o governo paulista pretende entregar tudo à iniciativa privada, que, segundo ele, só se preocupa com o lucro e não com os usuários.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, faz um apelo ao governo federal para que antecipe o 13º salário dos aposentados. O deputado alega que eles não foram amparados durante a pandemia, como outros grupos da sociedade que receberam auxílio emergencial e outros benefícios.
Pompeu de Matos acrescenta que o pagamento antecipado traria alívio imediato ao bolso dos aposentados, além de impulsionar o consumo e a economia, já que o dinheiro seria investido no comércio.
Votação.
Em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a criação de uma CPMI para investigar atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Agora, os partidos vão indicar os integrantes da comissão, como informa o repórter Antônio Vital.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, leu na sessão do Congresso Nacional o requerimento que, na prática, cria uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou CPMI, para investigar os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.
Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais.
CPMI é como são chamadas as CPIs mistas, compostas por deputados e senadores. O requerimento, apresentado pelo deputado André Fernandes, do PL do Ceará, foi lido depois de mais de um mês de disputa política entre governo e oposição. Os partidos da base do governo, de início, eram contra a criação da comissão, mas os líderes governistas mudaram de posição com a divulgação das imagens do ex-ministro Gonçalves Dias, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no interior do Palácio do Planalto, já tomado por manifestantes. O GSI é o órgão responsável pela segurança do Palácio e a filmagem fez com que o ministro pedisse demissão. Na sessão do Congresso, em que foi lida a criação da comissão, houve troca de acusações entre parlamentares do governo e da oposição. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defendeu a investigação do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no estímulo aos atos de 8 de janeiro.
Nós queremos investigar não só o que aconteceu no 8 de janeiro, no Palácio do Planalto, na sede do Congresso Nacional e na sede do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos investigar os antecedentes. Nós queremos lembrar aqui e verificar o que o presidente Bolsonaro falou no 7 de setembro. As lives em que ele buscou desacreditar as urnas eletrônicas. Todo o trabalho que ele fez para desacreditar as eleições do ano passado.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a participação do autor do requerimento de criação da CPMI, deputado André Fernandes, como integrante da comissão. Segundo o deputado petista, Fernandes apoiou os atos de 8 de janeiro nas redes sociais, que foi rebatido pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.
Se for para levar em consideração investigação, 90% do PT não vai poder compor. Até mesmo porque de teoristas vocês entendem. Vários deputados aí estavam dando a mãozinha para Cesare Battisti, um teorista que matou 4 pessoas. Isso aqui não é viés ideológico, isso aqui é a realidade.
Após a publicação do requerimento, os líderes vão indicar os integrantes da comissão a partir de regras que levarão em conta a proporcionalidade de partidos e blocos nas duas casas. Essa regra, que será divulgada pela mesa diretora do Congresso, vai definir o número de integrantes de cada partido e já causou a primeira disputa antes mesmo de ser divulgada. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, pediu que fosse considerado o tamanho dos blocos na segunda quinzena de fevereiro, como funciona na comissão de orçamento, e não no dia da criação da comissão. Isso para evitar que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, perca uma das 3 vagas que teria na comissão. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, ainda não tem data para instalação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, se diz favorável à abertura da CPMI para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Segundo ele, é preciso identificar e punir os culpados pela tentativa de golpe mostrada pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto.
Ivan Valente também afirma que a infiltração do bolsonarismo na sociedade brasileira tem sido responsável por disseminar o racismo e a misoginia. Ele ainda ressalta a importância de investigar os acontecimentos do início de janeiro para evitar a divulgação de notícias falsas por parte da mídia brasileira.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, defende a regulamentação das redes sociais para evitar a propagação de mentiras e desinformação. Ele também critica os cidadãos que utilizam o ambiente virtual para divulgar vídeos e imagens violentas.
Leonardo Monteiro ainda defende a abertura da CPI para investigar as depredações ao patrimônio público do dia 8 de janeiro. Na opinião do congressista, a comissão parlamentar mista vai identificar os verdadeiros culpados pelos atos de vandalismo.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, defende a instalação da CPMI como uma grande oportunidade para identificar as pessoas que depredaram as sedes dos três poderes, bem como os financiadores, os políticos, os militares e os autores intelectuais que fomentaram, divulgaram e mobilizaram os atos de 8 de janeiro.
Pedro Xay cita nominalmente 5 militares lotados no gabinete de segurança institucional do Palácio do Planalto para esclarecer que todos foram nomeados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob o comando do general Augusto Heleno.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, acredita que a CPMI é necessária para punir quem, de fato, foi responsável pelos atos de vandalismo em Brasília, mas também para corrigir injustiças.
De acordo com Marcel Van Hatten, a prisão de várias pessoas, incluindo idosos e deficientes, não observou sequer o devido processo legal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.